Olá, Isabel.
Olá, Alexandra.
Olha, vamos falar de um aspecto positivo deste ano, se é que usar. Bom, há muitos, eu não gosto de entrar pelas teorias de só olhar para as coisas negativas. Há uma coisa que os portugueses exportaram melhor este ano do que se exportaram, ou em 2020, melhor dizendo, do que em 2019. Pouparam mais, Isabel. A taxa de poupança dos portugueses está quase em 11% e é o valor mais alto dos últimos 7 anos. Pouparam quase 11% do seu rendimento disponível. E eu achei que isto era uma excelente notícia para 2020, não acha?
A Sandra, eu acho sobretudo que mostra como os políticos tantas vezes são tão paternalistas e os governantes tão paternalistas com as pessoas, porque elas na prática e bem são adultas maiores e vacinadas e sabem olhar para as coisas à volta e tirar conclusões para a sua vida e agir em conformidade. Eu acho que isso é uma lição para aquelas pessoas que acham que nos estão sempre a dar lições de moral. Mas esta poupança traduz-se em pôr debaixo do colchão, em pôr no banco ou em investir?
Bom, o que é que os portugueses fazem ao dinheiro? As taxas de produtos de poupança reforma não aumentou. Portanto, isto pode ter sido claramente uma reação a não sei o que é que o futuro me espera, vou pôr debaixo do colchão. E nós, quer ainda esta semana, falávamos em listas e dizíamos que não éramos pessoas de listas. Há uma lista que, por acaso, é relativamente fácil de fazer e dá bastante jeito de fazer, que tem a ver com a lista dos nossos gastos. Nós, quando poupamos dinheiro e pensando naquele tema, naquela nuvem cinzenta em cima da nossa cabeça que se chama reforma, nós temos mesmo que nos preparar para chegar melhor ao fim de vida, porque vamos ter poupanças, vamos
E
ter
até
reformas
ao
bastante.
próximo ano.
Pelo andar da carruagem, até ao próximo ano vamos andar nisto. E como é um ano, já é o segundo, em que vamos estar menos expostos a estímulos de consumo do que estamos quando podemos andar livremente e a ir a shoppings e a planear férias e tudo mais, e já que estamos em janeiro, no início de janeiro, fica um desafio, do qual eu até falei naquele livro no Poupar Já, que eu acho que é um passo muito simples e
Que
que
eu
está.
consegui perceber, eu gostei imenso desse seu livro e consegui perceber muita coisa porque é escrito numa linguagem muito fácil e acessível, e por isso eu recomendo.
Eu sou das que acha que um livro, quando não é fácil de perceber, é porque não, se não se fez entender, é porque não quer mesmo a minha atenção. Portanto, uma pessoa deve se esforçar para que os livros sejam lidos, não apesar deles, mas por causa deles. Bom, mas dizia eu, há uma lista muito simples, já que estamos no início de janeiro, que é a lista dos nossos gastos. E assim o primeiro passo até é bastante simples e é sem culpa. É só anotar o que é que gastámos durante o dia, desde o momento em que saímos de casa. E vamos fazer isso durante um mês. Todos os dias
Ou mesmo
anotar.
que não tenhamos saído de casa,
Ou
Alexandra,
mesmo que não tenha. Sim, com o comércio
porque agora com o shopping
online.
online.
Não, e Uber Eats. Vamos somar o Uber Eats. Então, o que gastámos no dia inteiro. Vamos fazer isso durante 30 dias. Vamos fazer um desafio de 30 dias. E a ideia é que no final desses 30 dias nós conseguimos olhar para essa lista e dividir de forma muito simples entre aquilo que eu precisava mesmo. E aquilo que eu, na verdade, não precisava, mas queria, eram coisas um bocadinho mais dispensáveis. Eu não sou uma estoica, eu acho que nós precisamos das duas coisas para sermos felizes, as que precisamos e alguns objetos de prazer, mas normalmente quando fazemos este exercício chegamos à conclusão que se calhar demos ali um bocadinho mais na coluna das coisas que temos por prazer do que naquelas que precisamos. E aí sim, Isabel, veio o sentimento de culpa e quando toca a poupar o sentimento de culpa é uma arma poderosíssima.
Então, eu vou fazer o exercício, depois eu digo-lhe os resultados.
Está bem, daqui a um mês falamos então, está combinado.